É o amor de Cristo por nossa igreja que vai dirigir a nossa vida como solteiros, como viúvos, divorciados ou casados. Então, que Deus continue nos abençoando neste propósito. Como disse, o nosso foco hoje começa aí no versículo 26 e vamos até o 30. Porém, para termos uma noção melhor do contexto, eu gostaria de ler, como fiz das outras vezes, toda essa porção aí sobre o casamento do versículo 22 ao 33. Então, acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Egoísmo cristão. Você já ouviu falar sobre isso? A princípio parece um conceito estranho, não é mesmo? Eu coloco aí egoísmos entre aspas, para distinguir aí do sentido comum dessa palavra. Nós temos por egoísta aquela pessoa muito egocêntrica, que pensa só em si, em detrimento dos outros, sempre procurando tirar vantagem em suas relações. E sem dúvidas, esse sentido comum de egoísmo é avesso, contrário ao cristianismo, que tem como fundamento o amor abnegado e sacrificial, altruísta, visando o bem do outro. Entretanto, à medida em que vamos estudando teologia, percebemos que os conceitos não são assim tão simples. Veja, é verdade, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o verdadeiro amor não procura os seus interesses. E nesse sentido, o amor não é egoísta. Mas será que, como cristão, eu devo amar a Deus e ao meu próximo sem nenhum interesse por trás, sem nenhum desejo próprio por recompensa? E estou levantando essa pergunta porque eu acredito que, fundamentalmente, o amor cristão é altruísta e egoísta, ao mesmo tempo, ainda que em sentidos distintos. Eu já ouvi e li muitas pessoas dizendo que, ou pelo menos algumas pessoas dizendo, que nós devemos obedecer a Deus em amor, sem esperar ganhar nada com isso. Mas para pensar assim, nós teríamos que jogar fora tudo o que a Bíblia diz sobre galardão, por exemplo. Jesus mesmo ensinou no Sermão do Monte que nós devemos dar esmolas, orar e jejuar, tendo em vista a recompensa de Deus. E o que essa conversa aí sobre egoísmo tem a ver com o casamento? Tem tudo a ver. Eu sei que o egoísmo é um sério problema em muitos casamentos, mas eu diria que a falta de um bom e verdadeiro egoísmo pode ser um problema ainda pior. Agora, que tipo de egoísmo poderíamos considerar como bom e verdadeiro? Para responder essa pergunta, vamos dar aqui uns passos atrás, considerando as dificuldades de cumprirmos o que nós temos aprendido nos últimos sermões que tenho tratado sobre o casamento. Eu não sei exatamente como que essa minissérie aí tem impactado a igreja, mas creio que um pensamento comum entre nós é que o casamento é difícil, não é fácil. É difícil para a mulher se submeter em tudo ao seu marido, como se estivesse submetendo ao Senhor Jesus? É sim, é muito difícil. E é difícil para o marido se entregar em amor pela sua esposa, sacrificando a si mesmo, ainda mais considerando que o padrão é Jesus, que sofreu o inferno pela sua noiva. É difícil? É difícil. Teve gente até que achou que eu peguei mais leve com o marido aí no último sermão do que com as esposas, e pode até ser, mas isso não deixa de ser uma responsabilidade muito difícil, a do marido. E se é tão difícil assim, por que seguir essas orientações? Simplesmente porque estamos lendo aqui, a Bíblia manda que seja assim? Não. Veja, se você quiser cumprir essas ordenanças simplesmente por um sentimento de dever, você irá falhar, feio. A Bíblia está aqui diante de nós para mostrar que os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Ou seja, as ordenanças bíblicas apelam também para o seu próprio interesse, para o seu egoísmo, ao dizer o seguinte: siga esse caminho que você receberá muitas recompensas e você será muito feliz. Veja, quando Jesus tratou sobre o casamento, lá em Mateus capítulo 19, os discípulos disseram assim: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Isso que os discípulos disseram. Mas eles estavam errados. É verdade que casamento exige compromisso, sacrifício e um custo muito alto. Jesus sabia isso melhor do que ninguém. Afinal, para se casar, ele abriu mão de sua glória nos altos céus para descer até o abismo mais profundo e escuro do inferno, da ira de Deus. Ele sabia, sempre soube desse terrível custo, mas contemplou a sua recompensa e disse: eu quero isso para mim. Ele pagou um altíssimo preço, o maior preço que esse universo já viu. Mas esse investimento não foi feito sem a perspectiva de um grande retorno para ele. Jesus foi egoísta, em um sentido altruísta aí do termo, se eu posso dizer assim. Como diz lá Hebreus capítulo 12, versículo 2, foi em troca da alegria que lhe estava proposta que Jesus suportou a cruz. E hoje, na continuação do texto em Efésios, contemplaremos a alegria que estava proposta a Jesus na forma de uma noiva linda, gloriosa. E o que eu gostaria de trazer para os maridos, algo que se aplica também às esposas e não casados, é o seguinte: sejam egoístas e busquem os seus próprios interesses. Não custa esclarecer novamente que egoísmo, no sentido negativo do termo que geralmente usamos, busca o seu interesse à custa do interesse dos outros. E não estou falando desse tipo de egoísmo. Eu estou falando de, entre aspas, um egoísmo cristão, seguindo o exemplo de Jesus, de Cristo, que não buscou o seu bem à custa do bem de sua noiva, mas buscou o seu próprio bem ao buscar o bem da sua amada. Eu tenho certeza que todos vocês querem ter alegria no casamento, alegria na vida, mas o caminho para o seu próprio bem, para a sua própria alegria, está em buscar o bem e a alegria do seu cônjuge. Nas palavras do pastor John Piper, a razão pela qual há tanta miséria no casamento não é que os maridos e esposas buscam o seu próprio prazer, mas que não o buscam no prazer dos seus cônjuges. O ensino bíblico para maridos e esposas é buscar a própria alegria na alegria do cônjuge. Este é o padrão que aprendemos com Cristo, sobre quem Paulo está falando neste texto de Efésios. E depois dessa longa introdução, precisamos aí finalmente entrar no texto. Então, se possível, mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. Nós vamos passar aí por cada parte destes versículos. Da última vez nós paramos no versículo 25 e hoje continuamos no versículo 26, que começa com a conjunção para que. Vocês sabem que para que é uma conjunção que introduz algum propósito, objetivo, finalidade. Dessa forma, seguindo o fluxo do texto, devemos ler o versículo 26 como sendo o propósito do que foi dito antes no versículo 25. E o que foi dito no versículo 25? Olha aí: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em apenas 7 palavras aí, a si mesmo se entregou por ela, Paulo resume o custo pago pelo Senhor Jesus. Mas para que Jesus pagou esse preço altíssimo? Qual era o seu objetivo? Será que ele tinha um propósito egoísta ou altruísta? Ele estava pensando no seu próprio bem ou no bem da igreja? A princípio, nós lemos a continuação do versículo 26, olha aí, que Jesus tinha o benefício da sua esposa, da igreja. Repare que o texto diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós ainda vamos voltar nessa discussão sobre egoísmo ou altruísmo, mas eu gostaria de separar agora um bom tempo para meditar nesse verso, refletindo sobre o que Jesus fez pela sua noiva, de forma que possamos aplicar estes princípios aos maridos. Afinal de contas, ainda estamos dentro da exortação de Paulo para o marido amar a sua mulher. E eu gostaria de inverter a ordem e começar examinando a segunda parte do verso 26, já que pela cronologia dos verbos, ele ocorre primeiro. Paulo diz, versículo 26, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu creio que todos nós já sabíamos que Jesus se entregou na cruz para nos purificar de todos os pecados. E facilmente nós associamos essa purificação com a água que nos lava, nos limpa de toda sujeira. Ainda assim, qual é a imagem específica que Paulo tem em mente quando ele diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água? Acho que a primeira imagem que deve vir à nossa mente seja a imagem do batismo. E além do batismo, poderíamos talvez voltar às antigas promessas da aliança, como aquela que é prometida e apresentada lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Vou ler para vocês. O profeta diz, então, o Senhor dizendo através do profeta, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Agora, mesmo admitindo que Paulo considerava esses rituais aí de batismo e purificação, eu acho que o contexto de casamento em Efésios nos remete a outro ritual. Alguns comentaristas mostram que, entre os judeus, era muito comum que a noiva passasse por uma espécie de banho cerimonial, se preparando para o casamento. E lá em Ezequiel capítulo 16, nós encontramos um lindo retrato deste costume. Inclusive, até estou considerando pregar um sermão inteiro neste precioso capítulo. Depois me digam o que acham da ideia. Mas em resumo, no capítulo 16 de Ezequiel, o povo de Israel é apresentado por uma mulher nua, suja, ensanguentada e completamente desamparada. É uma cena triste. Mas o Senhor, em um ato maravilhoso de romance e amor, passou junto dela, estendeu as asas do seu manto e jurou uma aliança de casamento. E assim, para preparar a sua noiva para o casamento, o Senhor fez o quê? Ele a lavou com água, a enxugou, a ungiu com óleo, a vestiu com roupas bordadas, a cingiu com linho fino e a adornou com enfeites, colares e braceletes preciosos. Na sequência, Israel, a linda e amada esposa do Senhor, infelizmente, com toda a sua beleza, se entrega em adultérios, em prostituições, trazendo sobre si ainda mais sujeira e vergonha, ainda mais do que antes do seu casamento. E em um primeiro momento, o Senhor entrega sua noiva ao castigo, a consequência natural dos atos perversos que tinha cometido. Mas no final, após sofrer tanto desprezo, após sofrer a traição, o Senhor promete se lembrar da sua aliança. E como um marido poderia restabelecer uma aliança com uma esposa adúltera, uma esposa tão desprezível? Ezequiel profetiza que o Senhor iria assumir sobre si toda a sujeira, para que de uma vez por todas a sua esposa fosse lavada e purificada. E algumas centenas de anos se passaram até que essa profecia se cumpriu em Jesus. E na minha opinião, essa é a melhor imagem para representar a frase de Efésios que lemos: tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Espero assim, maridos, que vocês consigam vislumbrar o tamanho do amor de Cristo pela sua esposa. Suponha só que a sua esposa levasse amante após amante para dentro do seu quarto, para se entregar a estes amantes na sua cama. O que você faria? Jesus é este marido que foi traído repetidamente. Talvez, adaptando aqui a linguagem pesada do livro de Ezequiel, e com todo respeito, mas usando essa linguagem crua, Jesus foi humilhado como um corno. Foi terrivelmente humilhado. E uma esposa assim merece a morte. Não é possível ignorar este castigo. E o amor de Jesus nunca ignora os adultérios, a sujeira da sua esposa. Mas por amor, Cristo assumiu sobre si as iniquidades da sua amada, todos os adultérios, e morreu no lugar dela, para que ela fosse purificada. E este, maridos, é o nosso padrão de amor. Será que nós temos amado as nossas esposas assim? Você fica apontando os erros dela, ou toma a sujeira dela sobre si? Você a critica ou assume a responsabilidade? Que Deus nos dê graça e força para amarmos a nossa esposa, assim como nós somos amados por Jesus, que nos purificou por meio da lavagem de água. E repare agora aí no versículo 26, que ele continua dizendo: tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. E que palavra é essa? Difícil saber exatamente a que Paulo está se referindo, mas até que gostei bastante da sugestão de um teólogo, que defendeu que Cristo estaria dizendo aqui uma palavra de amor, selando a sua aliança. Ou seja, é o Cristo que purifica a sua noiva, a abraça, a beija e diz: eu te amo. Ainda assim fica a pergunta: por que Paulo escolhe falar especificamente da lavagem por meio da palavra? Será que não seria mais natural falar do sangue ao invés da palavra, o sangue que nos purifica, né? Essa é uma relação muito mais comum na Bíblia. Porém, ainda que o sangue seja essencial, Paulo escolhe falar aqui da lavagem de água pela palavra. Por quê? Eu li um pastor sugerindo que Paulo escolhe falar da palavra porque a palavra de Deus é o instrumento perfeito que o marido vai utilizar na santificação da sua esposa. Naquela famosa oração de Jesus em João 17, ele roga pela sua esposa dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com isso podemos voltar ao início aí do versículo 26, lembrando que ele começou dizendo: para que a santificasse. Lá no livro de Levítico aprendemos que existe uma diferença entre pureza e santidade. Pessoas, animais e objetos poderiam estar puros ou impuros, e nada de impuro poderia chegar perto da presença de Deus no templo. Por outro lado, um objeto puro ou uma pessoa pura também não poderiam entrar no templo, a não ser que fossem santificados, separados para isso. Em resumo, o que eu quero apontar com essa distinção é que para entrar na presença de Deus e ter comunhão com Ele, não basta estar puro, não basta estar removido de toda sujeira, é preciso ser santificado. E geralmente pensamos na entrega de Jesus na cruz como um sacrifício que nos garantiu a lavagem, o perdão dos pecados, de forma que fomos purificados de toda iniquidade. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A igreja não foi apenas perdoada e purificada, ela foi santificada, separada, preparada para entrar no mais íntimo da presença de Deus, dentro da sua tenda, para se tornar uma só carne com Deus. E como isso serve de exemplo para nós, maridos? Falamos antes sobre assumir os erros, a sujeira da nossa esposa. Mas agora estamos tratando sobre a nossa responsabilidade de santificar a nossa esposa pela palavra. E eu gostaria de aplicar este ensino com uma série de perguntas. Você, marido, tem aberto a Bíblia na sua casa para santificar a sua esposa? Você a tem encorajado a ler a palavra? Você sabe se e como a sua esposa tem feito devocional? Você fica com as crianças, lava as louças ou sacrifica o que for preciso para que ela tenha tempo de orar? Você ora por ela, com ela? Quantas vezes você já se sentou para conversar com a sua esposa sobre quais são os desafios, quais são as lutas, talvez pecados que ela está enfrentando? Quantas vezes você já a aconselhou de acordo com os princípios da palavra de Deus? E antes de tudo, você tem meditado na palavra para a sua própria santificação, para que assim então você possa santificar a sua esposa? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 35, Paulo encoraja as esposas que querem aprender alguma coisa a perguntarem aos seus maridos em casa. O problema, muitas esposas vão dizer, o problema é que o meu marido não sabe nada da Bíblia. De que adianta perguntar a ele em casa? Maridos, vocês devem estar preparados para responder às suas esposas, ou pelo menos preparados para procurar essa resposta em algum lugar. É claro, isso não significa necessariamente que o marido precisa saber mais da Bíblia, muito, ou até não precisa saber ele mais do que a sua esposa. Se nós fizéssemos aqui um concurso bíblico, dividindo a igreja entre homens e mulheres, eu acho que eu colocaria o meu dinheiro no time feminino. E tudo bem, não há nada de mal nisso necessariamente, né? É ótimo que as mulheres estudem e conheçam muito da Bíblia. A questão não é sobre quem sabe mais da Bíblia, você e a sua esposa, sobre quem é o superior, mas sobre quem é o responsável, o cabeça, aquele que é responsável na santificação do lar. E nós devemos amar nossas esposas assim como Cristo, que purificou e santificou a sua igreja pela palavra. Eu sei que é um grande desafio, pode parecer custoso, mas lembre-se que nosso parâmetro é o amor de Jesus. Antes eu disse que ao invés da purificação e lavagem pela palavra, como Paulo destacou, pela palavra, seria talvez mais natural pensarmos na purificação pelo sangue de Jesus. Mas o melhor mesmo é compreendermos essas duas coisas juntas, porque a própria palavra eterna se fez carne e sangrou por nós. Jesus é a palavra que sangrou. Um altíssimo preço foi pago para a santificação da sua noiva. Entretanto, como eu tenho destacado desde o início, este investimento de Jesus não foi feito sem uma perspectiva de grande retorno. Jesus não é um marido tolo, nem mesmo um mau investidor. Ele se sacrificou e se entregou completamente por uma noiva desprezível, sim, mas ele não fez isso simplesmente por um amor altruísta, sem considerar qualquer benefício para si mesmo. E se no versículo 26, que começou com a conjunção para quê, vimos que Jesus se entregou com o objetivo de purificar e santificar a sua noiva, o versículo 27 começa com a mesma conjunção, apresentando um objetivo também, só que um objetivo por trás do objetivo. Jesus queria o bem da sua noiva, mas antes ele queria o seu próprio bem. Jesus foi egoísta. Tanto é assim que Paulo começa o versículo 27 dizendo, olha aí, para a apresentar a si mesmo. Será que é errado se entregar e se sacrificar pela sua esposa, pensando na recompensa? No bem que você vai receber? Bom, se isso foi errado, ou se isso é errado, Jesus errou, porque foi isso que ele fez. Faço questão novamente de lembrar o texto que lemos durante a liturgia, em Hebreus 12, versículo 2. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Mas isso parece egoísta, não é mesmo? Não foi o próprio Paulo, como já citamos, que disse lá em 1 Coríntios 13, que o amor não procura os seus interesses. O amor não deveria ser altruísta. Então, por que Jesus amou a sua noiva pensando em si mesmo? Porque o verdadeiro amor o amor divino, eterno. É nesse sentido que estou explicando para vocês a união do egoísmo com o altruísmo. Quando você busca o seu próprio bem, o seu próprio prazer, no bem e no prazer do outro. Homens, vocês querem uma esposa que encha a sua vida de alegria, de prazer e satisfação? Então entregue-se a ela em sacrifício. Seja egoísta, morrendo para o seu próprio desejo e seu único desejo. Seja egoísta, morrendo para a sua ira, morrendo para os seus hobbies, morrendo para si mesmo, que através da morte você encontrará vida, alegria e uma esposa muito melhor. Todo homem gostaria de ter uma esposa linda, virtuosa. E este anseio é uma sombra do perfeito anseio de Jesus, que ansiava pela perfeita esposa. Olha aí na continuação do versículo 7, do versículo 27, como a noiva de Jesus é descrita, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Consegue imaginar uma noiva assim? Ela é gloriosa, como uma linda rainha, digna de toda honra, de toda reverência. Ela não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha ou imperfeição. O seu rosto, seu cabelo, o seu corpo, tudo é maravilhoso. Ela não tem nenhuma ruga. A pele dela é mais macia que a pele de um bebê. Eu sei que nós homens somos muito atraídos pela beleza exterior de uma mulher, e por vezes alguns homens acabam se casando com mulheres lindas, mas extremamente chatas, amargas. Essa não é a esposa de Jesus, porque a sua beleza exterior é apenas um sinal que aponta para a beleza de todas as suas virtudes. Ela é santa e sem defeito. A Clara, minha esposa, é linda, é virtuosa, né? Para o meu caminhãozinho é muita areia, mas nem a Clara do jeito que ela é serviria para Jesus, pelo menos não com a glória que ela tem hoje, porque todos nós estamos sendo banhados e santificados para nos tornarmos essa esposa gloriosa, a esposa digna e tão amada por Jesus. E Paulo continua no versículo 28, enfatizando que este é o padrão de amor para o amor do marido. Ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher. E note que o versículo começa com um conectivo que nos remete aos versos anteriores: assim também. Então, como que os maridos devem amar a sua mulher? Assim também. Ou seja, devem amar assim como Cristo, que se entregou para santificar, purificar e fazer a sua esposa linda e gloriosa. E o versículo 28, note aí, continua com uma informação muito importante: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. O que Paulo está mostrando é que Jesus amou a sua esposa como se estivesse amando o seu próprio corpo, e nós maridos devemos fazer o mesmo. Agora, o que isso significa na prática? O texto continua explicando, olha aí o final do versículo 28 e começo do versículo 29. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então repare que Paulo passa aí a usar o termo carne para se referir ao corpo. É importante destacar, e que ele até vai, inclusive, vai continuar usando esses termos, carne e corpo, de forma intercambiável. E aí, seguindo o fluxo do raciocínio do texto, Paulo assume agora algo que ele vai explicar na sequência, no versículo 31, quando cita Gênesis 2:24, um texto que mostra que o casamento é a união de um homem e uma mulher em uma só carne, ou em um só corpo. E mais do que assumir que o marido e a mulher se tornam uma só carne, Paulo no texto aqui deduz as implicações lógicas dessa realidade. Veja, se a esposa é carne do marido, se ele é o corpo do marido, então Paulo afirma no texto: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha o egoísmo aí que eu estou explicando para vocês. E depois, em um sentido negativo, Paulo argumenta: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Pode até ser que alguns de nós se olhem no espelho e não amem tanto a imagem que aparece ali. Alguém até poderia dizer que odeia os quilinhos a mais que ganhou aí nos últimos meses. Mas o ponto de Paulo é que ninguém faz algo contra o seu corpo, pelo menos não de uma forma voluntária, com ódio. É verdade que frequentemente fazemos mal ao nosso próprio corpo, como quando ingerimos muitos alimentos de má qualidade, ou quando deixamos o nosso corpo no sedentarismo, sem atividade nenhuma. Mas a gente não faz isso por ódio, não é por ódio. Pode ser um amor desordenado, mas é amor. Mesmo quando entregamos o nosso corpo, às vezes para ser cortado, ferido em uma mesa de cirurgia, nós não fazemos isso por ódio, mas por amor. Portanto, maridos, ainda que você perceba defeitos, talvez características não muito atraentes na sua esposa, assim como certamente você percebe imperfeições no seu próprio corpo, você vai amar a sua esposa, porque ela é a sua carne. E Paulo resume este amor pelo corpo ou pela carne da seguinte forma, olha aí no versículo 29, antes, no finalzinho, na continuação, antes a alimenta e dela cuida. Então, dois importantes verbos são utilizados aqui para descrever o amor que um homem tem pelo seu corpo, pela sua carne. O primeiro deles é a alimenta. Todos nós somos muito sensíveis às necessidades, os anseios de nossa carne. Em especial, somos sensíveis à fome. Toda vez que a nossa carne está com fome, nós a alimentamos. Mas como você, marido, tem sido sensível às necessidades e anseios da sua esposa, que é a sua carne? Você conversa com ela para saber o que ela precisa? O que ela gostaria que você fizesse? Qual foi a última vez que você pensou em maneiras de agradar a sua mulher? Eu não sei vocês, mas eu passo assim uma boa parte do meu dia pensando em comida, em como satisfazer a minha fome. Não sei se vocês pensaram que eu falar que eu passo boa parte do dia pensando na Clara, né? Enfim, passo boa parte do dia pensando em comida. E Paulo está mostrando que nós devemos gastar o nosso dia em como satisfazer a nossa esposa, porque ela é a nossa carne. De forma geral, como queremos o bem do nosso corpo, nós tentamos alimentá-lo com comidas saudáveis. E assim a sua responsabilidade, marido, é nutrir a sua esposa com tudo aquilo que é saudável, tanto para o corpo como para a alma da sua esposa. Agora, talvez até mais do que comidas saudáveis, o que gostamos mesmo é de alimentar o nosso corpo com comidas prazerosas, não é mesmo? Como é bom comer. Não deve ter ninguém aqui que não fique muito feliz, muito satisfeito com uma refeição deliciosa. Portanto, maridos, aqui é uma ordem de Paulo. Alimente a sua esposa, né, com chocolate ou com o que for que ela mais goste aí de comer, né? As esposas digam amém. Mas claro que não é só com chocolate. Alimente a sua esposa com tudo, meu irmão, que estiver ao seu alcance para dar a ela prazer, satisfação. E não é só alimentar. O texto diz, a alimenta e dela cuida. Você não é sensível apenas à fome do seu corpo, mas a todos os cuidados, todas as necessidades e dores. Se você cortou o seu dedinho, você vai lá e cuida dele. Se você está sentindo frio, você se agasalha. Ou seja, as dores, os anseios, as preocupações da sua esposa são as suas dores, os seus anseios e as suas preocupações. Seja egoísta. Cuidar da esposa é cuidar de si mesmo, porque ela é a sua carne. E não é um cuidado qualquer. O padrão é elevadíssimo. O versículo 29 encerra enfatizando que devemos alimentar e cuidar da nossa esposa, olha aí, como também Cristo o faz com a igreja. Paulo não cansa de dizer que os maridos devem seguir o exemplo de Jesus, que alimenta, que cuida da igreja com todo amor, com todo carinho. E note na sequência como Paulo torna pessoal este amor. Ao invés de continuar falando da igreja, ele usa a primeira pessoa do plural e diz no versículo 30, e nós hoje vamos parar aí no versículo 30, porque somos membros do seu corpo, porque somos membros do seu corpo. Entre cristãos é tão comum ouvir cantar que nós somos o corpo de Cristo, que nós corremos o risco de não considerarmos quão maravilhosa é essa realidade. Pense aí, medite aí no seu próprio corpo. Se alguma parte está machucada com dor, ainda que seja um dedinho, ainda que seja uma unha, é impossível ignorar. Ainda que a dor nem seja lá muito forte, ela está sempre lá te lembrando, incomodando. E se você, que tem um dedinho ferido, se preocupa em cuidar desse dedinho, quanto mais Jesus, que cuida perfeitamente de cada pequena parte do seu corpo. Já parou para pensar que a sua dor é a dor do nosso Senhor Jesus? Nós somos o corpo dele. E essa não é uma via de mão única. Já pensou que toda a alegria de Jesus é a nossa alegria também? Toda. Não é à toa que Paulo começou essa carta em Efésios, como lemos no começo do culto, bendizendo a Deus que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. São bênçãos celestiais. Mas Paulo não diz que são bênçãos que descem lá dos céus para nós, como se fosse uma chuva de bênçãos. Não é isso que ele diz. Não é simplesmente que nós recebemos bênçãos que vêm dos céus. O que Paulo está mostrando é que nós estamos nos céus. Nós estamos desfrutando dessas bênçãos lá. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. Tudo o que é de Cristo é nosso também. Tudo. Porque nós somos membros do seu corpo, como lemos agora em Efésios 5:30. O pastor João Calvino diz que nesse verso, ouvimos o nosso Senhor Jesus nos chamar para si e nos dizer que nós estamos tão unidos a Ele, a ponto de que não tem nada que seja exclusivamente dele, porque tudo é compartilhado conosco. Meus irmãos, todo amor, toda ternura de Cristo para conosco pulsa nessas palavras que lemos aqui: nós somos membros do seu corpo. Você crê nisso? Ó, irmãos, quão maravilhoso será se eu e você realmente conseguirmos crer e provar isso que estamos lendo aqui, esse versículo 30. Não tem ninguém aqui que não gostaria de ser cuidado, amado e até mesmo alimentado com boa comida. Todos nós temos esse desejo, esse anseio por alguém que vai nos amar completamente e que, em certo sentido, vai viver por nós, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa santificação. Nós desejamos isso. É claro que nós não merecemos nada disso. Todos somos pecadores que merecem apenas o castigo, o desprezo e o ódio. Mas pela fé, meus irmãos, nós temos alguém que nos ama sim. É o nosso Senhor Jesus, o nosso noivo. Ele nos purificou e Ele nos santificou para sermos dele. É verdade que temos dado muitos motivos para Jesus nos abandonar, dar carta de divórcio e ir embora. Motivos sobram para Ele fazer isso. Mas independente das nossas muitas imperfeições, Jesus escolheu nos amar. Em certo sentido, ainda aguardamos as bodas, o dia das bodas do Cordeiro, quando seremos plenamente glorificados e entraremos pelos corredores celestiais para sermos recebidos pelo nosso noivo. Mas vejam, essa não é apenas uma realidade futura, mas presente, pela fé. Hoje mesmo você pode confiar que você é a menina dos olhos de Cristo. Ele te aceita e te leva hoje para a sua tenda, porque Ele já pagou por todos os seus pecados, todos, não só os que você cometeu na última semana e em toda a sua vida, mas até mesmo pelos pecados que você ainda vai cometer. Jesus é a palavra que sangrou para purificá-lo, para santificá-lo. E a palavra de Jesus para você hoje, com todo romance, com toda sinceridade de coração, é: Eu te amo, eu te amo. Não importa a situação que você se encontra, se você está pela fé em Cristo, hoje, Jesus olha para você, olha para cada detalhe da sua alma, do seu corpo, e te vê como uma esposa linda, gloriosa, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha. Para nós homens, pode parecer difícil nos identificar com a figura da esposa, né? A gente prefere nos enxergar no lugar do marido que está cuidando, que está amando, que está contemplando a sua noiva. E de fato nós fomos chamados para cumprir este papel em nossos casamentos. Porém, entendam isso, não são apenas as mulheres crentes que se uniram a Cristo em um só corpo, em uma só carne, como noiva. Não são apenas as mulheres. A realidade mais importante sobre a vida de cada um de vocês, homens, mulheres, casados e não casados, a realidade mais importante é a seguinte: você é uma noiva que está unida em uma só carne, em um só corpo com Jesus, o perfeito marido. Você gostaria de ter um marido egoísta? Será que Jesus é um marido egoísta? Em certo sentido, irmãos, espero ter deixado claro que nós não só podemos, como devemos dizer que sim. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele faz e o que Ele fará por nós, é pensando primeiro na sua própria glória, na sua própria satisfação. Desde o começo dessa carta aos Efésios, nós temos lido essa maravilhosa história de romance estabelecida antes da fundação do mundo. E que essa história foi orquestrada para fazer todas as coisas convergirem em quem? Em Jesus. Paulo sempre enfatiza que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O mistério do plano eterno de Deus é convergir tudo em Cristo para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Veja, desde toda a eternidade Jesus sabia que teria de pagar o maior de todos os custos, sofrendo um inferno pela sua noiva. Ainda assim, ele contemplou a recompensa e disse: eu quero isso para mim. Nesse sentido, Jesus pensou em si mesmo? Ele pensou no seu próprio interesse? Poderíamos dizer que ele foi egoísta? Eu creio que sim. Mas o egoísmo, entre aspas, do nosso Senhor Jesus é um egoísmo maravilhoso, porque para o louvor da sua glória, para o seu próprio interesse, para o seu próprio prazer, ele escolheu pensar em nosso prazer, em nosso interesse, em nossa glória, para ser o noivo mais feliz de todo o universo. Jesus nos fez a noiva mais feliz. Ele nos amou porque ele amou a si mesmo. Irmãos, Jesus é egoísta, que realidade maravilhosa. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações para provarmos cada vez mais dessa glória, aplicando-a em nossos casamentos e em todas as áreas da nossa vida. Amém.